Boa noite a todos, saudações da Nova Democracia. Eu me chamo Henrico de Gregório, sou jornalista do jornal A Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito. Desejo boa noite a todos os nossos espectadores, é um prazer tê-los aqui conosco na nova edição do Plantão Palestina do programa A Propósito. A gente pede de imediato que os nossos espectadores já deem o sinal de gostei no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e também compartilhem ao máximo o programa de hoje. Para os diversos amigos, familiares que vocês têm, também nas redes sociais, como Instagram, o X, o Facebook, também nos grupos e contatos do WhatsApp. É importante porque isso ajuda no aumento da nossa audiência. A gente pede também que haja o máximo de interação aqui no nosso chat, para que a gente possa conversar com vocês ao longo do nosso programa e também porque isso favorece o impulsionamento do nosso programa aqui no YouTube. Nosso programa de hoje, inclusive, é muito importante por conta das ações da Resistência Nacional feitas ao longo do dia de hoje e da madrugada de ontem. A Resistência Nacional está, desde a semana passada, quando se encerrou o cessar-fogo, dando mostras ainda de sua força e de seu poderio. Foram diversas ações com centenas de veículos já danificados, mais de 100 veículos danificados, também dezenas de soldados sionistas mortos que a gente noticiou aqui nos últimos dias. O saldo é de fato extraordinário. E hoje não é diferente. A gente teve diversas ações dos grupos de da Resistência Nacional Palestina em Gaza contra Israel. A gente vai falar também da primeira intifada palestina, que hoje completa os seus 36 anos, e de como isso se desenvolveu no âmbito da resistência do povo palestino. A gente vai falar também, claro, dos crimes e das violações de direitos cometidos ali por Israel na faixa de Gaza. Também da situação humanitária e sanitária catastrófica na faixa de Gaza, causada justamente por esses crimes do Estado sionista de Israel. Vamos continuar falando do crescente e constante isolamento político de Israel e também de sua crise interna. A situação dos refugiados brasileiros na faixa de Gaza e a atuação do sionismo aqui no nosso país. Eram alguns pontos que, inclusive, a gente ia tratar no programa de hoje, mas acabaram ficando. Ai, perdão, no programa de ontem, mas acabaram ficando para o programa de hoje. A gente deseja boa noite aos espectadores que estão aqui conosco e que já estão comentando no nosso chat: a Deise Lúcia Bezerra, o Luciano Eguti, o Nabed, o S19, e também a senhora Rafa, o Varley Mobilidade Elétrica, Miguel Arcanjo, enfim, muitos espectadores recorrentes e também espectadores novos aqui no programa de hoje. Seguindo de fato ao início do nosso programa, a primeira intifada palestina completa 36 anos no dia de hoje, 8 de dezembro de 2023. Ao se levantarem em rebelião com pedras e coquetéis Molotov, os palestinos derrotaram os planos genocidas de Israel, que tinha no ministro da Defesa a pretensa esquerda sionista do Partido Trabalhista. Tomando desde Nakba, foram precisos 38 anos de luta contínua e prolongada até insurgir ela, a Intifada. Até hoje, tomada como sinônimo de justa resistência para as massas populares e de terrorismo para os reacionários. De lá até aqui, 36 anos, também há um desenvolvimento. Antes, tínhamos pedra contra tanque. Hoje, fuzil contra fuzil. Ainda que mantenha-se a imensa desigualdade no poderio militar. A questão que persiste é: uma vez que o poder das massas populares palestinas expressou-se em uma autêntica rebelião popular, como podem os imperialistas yankees e os sionistas negarem a sua existência? Destruir um povo não é somente uma tarefa imoral, é uma tarefa impossível. A gente começa agora de fato com o nosso noticiário e traz como primeira notícia, pois não poderia ser diferente, as ações da Resistência Nacional que tem desafiado o controle militar sionista na faixa de Gaza. Fontes de segurança sionistas relataram e confirmaram uma nova série de foguetes lançados pela Resistência Nacional. Foram foguetes M90 disparados da faixa de Gaza em direção a Tel Aviv. Eles partiram mais especificamente dos bairros de Jabalia e Tshujaê, no norte da faixa de Gaza. Essa região, que o exército sionista de Israel alega estar sob seu controle militar, foi palco de um ato significativo da resistência palestina que levanta grandes dúvidas sobre o nível desse controle militar de Israel sobre o território ou mesmo da existência desse controle militar. O M90, descrito como uma versão de maior alcance do foguete M75 das Brigadas Al-Qassam, foi lançado inicialmente em 2012. Ele possui um calibre maior do que os foguetes G80 e G90. Esses últimos também foram lançados pela primeira vez contra Tel Aviv no mesmo ano de 2012. Além dessa grande ação, diversos grupos da resistência conduziram operações significativas na faixa de Gaza. Um levantamento recente destaca a intensificação dos ataques das forças da Resistência Nacional Palestina contra o exército de ocupação sionista. Os grupos envolvidos incluem as Brigadas Al-Qassam, as Brigadas Saray al-Quds, as Brigadas al-Nasser Salah al-Din, as Brigadas Mujahidin e as Brigadas da Resistência Nacional, que são também as Forças Mártir Omar al-Qassim, ou seja, uma grande unidade no campo da Resistência Nacional. As Brigadas al-Qassam realizaram várias operações significativas, incluindo o bombardeio de assentamentos sionistas com foguetes e destruição de veículos militares com dispositivos explosivos e granadas antitanque. Além disso, a organização conseguiu infligir baixas entre as forças sionistas em diversos confrontos. Já a Saray al-Quds, um outro grupo de resistência muito ativo, também realizou várias ações, incluindo o bombardeio de bases militares de Israel com rajadas de mísseis e o ataque direto a veículos militares e forças israelenses com armas de fogo e granadas. As Brigadas al-Nasser Salah al-Din e as Brigadas Mujahidin demonstraram suas capacidades de combate ao destruir um tanque israelense Merkava e emboscar as forças sionistas, resultando em várias baixas. Além disso, as Brigadas Mujahidin foram responsáveis por atacar um veículo de tropas israelenses, também causando danos significativos. É uma continuação muito expressiva das ações da Resistência Nacional que tem ocorrido desde a sexta-feira passada. As Brigadas da Resistência Nacional, Forças Mártir Omar al-Qassim, também foram ativas, engajando-se em confrontos diretos com as forças de ocupação israelenses e também lançando uma barragem de foguetes contra essas mesmas forças. As Brigadas da Resistência Nacional, a Organização Militar da Frente Democrática para a Libertação da Palestina, FDLP, têm demonstrado uma intensificação notável em suas operações contra as forças sionistas na faixa de Gaza. Em uma série de ataques coordenados com as demais organizações da Resistência Nacional Palestina, as Brigadas da Resistência Nacional realizaram uma barragem de foguetes em direção a Sofa. Em outro episódio, os combatentes do grupo promoveram confrontos diretos com as forças de ocupação israelenses na rua Salah al-Din, a nordeste de Khan Yunis. A batalha resultou em várias mortes e ferimentos nas fileiras do exército invasor, evidenciando a força e determinação do grupo em enfrentar diretamente as forças israelenses. Além disso, as brigadas dispararam vários projéteis de morteiro de alto calibre em direção a um agrupamento de veículos invasores próximos à Rua Quinta, a leste de Khan Yunis, durante um confronto. Uma operação de resgate do exército de ocupação israelense na Gaza fracassou com soldados feridos e 100 prisioneiros de guerra libertados. As Brigadas al-Qassam, organização militar do Hamas, anunciaram que uma tentativa sionista de resgatar um soldado capturado, o soldado Sa'ar Barut, foi frustrada e resultou na morte do próprio soldado e de vários membros da força de ataque israelense. A declaração marca um significativo revés para as forças sionistas em suas operações na faixa de Gaza. A organização também divulgou um vídeo e o texto do material diz: exatamente às 2:30 da manhã, uma força sionista se infiltrou no local onde o prisioneiro estava preso, usando uma ambulância e se disfarçando atrás de organizações humanitárias, em uma violação flagrante do direito internacional. A força foi descoberta e atacada a tiros. A operação revela, assim, A flagrante, como coloca as brigadas Ocação, violação de todos os direitos, absolutamente todos os direitos, sejam eles direitos internacionais, sejam eles direitos do povo palestino, durante a incursão na faixa de Gaza. Por outro lado, revelam a capacidade da resistência nacional em derrotar mesmo aquelas operações mais engenhosas do exército invasor. Agora mais à noite, um dos grupos do batalhão Jenin conseguiu atingir uma posição fortificada de infantaria em torno do acampamento de Dotan com balas pesadas, deixando mortos e feridos e também detonando um dispositivo antipessoal altamente explosivo em um carro em que viajavam. Um oficial sionista, por sua vez, admitiu a preparação avançada da resistência palestina na faixa de Gaza. Durante uma entrevista ao canal 13 hebraico, um oficial do Exército de Ocupação Israelense admitiu que os membros da resistência palestina se prepararam extensivamente na faixa de Gaza, antecipando uma possível incursão terrestre das forças israelenses. E é óbvio que a resistência nacional palestina havia se preparado. Além do domínio claro do terreno que eles têm, por ser a força militar que operam no terreno e defendem continuamente do exército invasor, a operação Inundação de Al-Aqsa, como já foi revelada, foi preparada durante pelo menos 2 anos. Essa preparação, claro, não incluía a preparação somente da incursão militar propriamente dita contra Israel, mas também, dado o manejo e capacidade militar e política da resistência nacional palestina, as consequências que derivariam dessa incursão no dia 7 de outubro. Uma delas, a mais clara, a própria invasão de Israel contra a faixa de Gaza. A gente para aqui para ler rapidamente alguns dos comentários dos nossos espectadores. A gente tem o Miguel Arcanjo, ele envia saudações de Nova Democracia. O Igor Reis também está conosco e também envia as saudações. O Lianov, ele faz uma denúncia importante e coloca que as forças sionistas executaram uma idosa com um tiro de sniper. Miguel Arcanjo também diz: viva a guerra de libertação nacional do povo palestino. Também há no nosso chat muitas celebrações aos feitos significativos da resistência nacional palestina. A gente tem aqui também o questionamento feito cotidianamente pelo espectador Miguel Arcanjo de Netanyahu: quantas crianças você matou hoje na Palestina? Gabriel Costa diz: vai Hamas, Palestina livre. E o Miguel Arcanjo conclui com: por uma Palestina livre e soberana. A gente envia novamente saudações e boa noite a todos os nossos espectadores e compartilha do entusiasmo das vitórias da resistência nacional palestina. Continuando com as notícias, a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá foi alvo de bombardeios em meio às tensões crescentes na região. A embaixada do imperialismo norte-americano em Bagdá foi atingida por cerca de 7 morteiros, segundo informou um oficial militar norte-americano ao monopólio de imprensa Reuters. Esse ataque, que causou danos menores e não resultou em feridos, é o primeiro do tipo contra a embaixada em mais de 1 ano. O bombardeio ocorre em um contexto de crescentes tensões na região, onde bases abrigando pessoal dos Estados Unidos no Iraque e na Síria foram alvos de ataques diversas vezes desde o início da guerra em Gaza. Até o momento, não houve reivindicação de responsabilidade pelo ataque à embaixada, mas é sabido que os ataques contra as bases militares foram reivindicados por diversos grupos patrióticos do Iraque. É provável, então, que esse tenha o mesmo caráter anti-imperialista contra a ocupação militar norte-americana ainda em curso no Iraque. De acordo com a Bloomberg, Washington está atualmente em diálogo com os seus aliados do Golfo a respeito de uma potencial ação militar contra o Iêmen. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos expressaram dúvidas sobre a determinação da administração do presidente Joseph Biden em enfrentar os desafios impostos pelos iemenitas. E a gente relembra a declaração que a gente leu hoje, emitida pelo movimento Ansar Allah, também chamado de movimento Houthi, elevando o compromisso em defender o Iêmen contra qualquer recrudescimento da guerra de agressão imposta pelos Estados Unidos, em conluio com a Arábia Saudita e outros países da região, contra o Iêmen. Essa guerra de agressão ocorre já há anos, com graves consequências para o Iêmen. Mas as forças antiimperialistas do país, destacadamente os Houthi, seguem firmes em defender o país contra a guerra de agressão, inclusive detêm o controle da capital e têm desenvolvido desde então um massivo desenvolvimento da nação. Em um relatório divulgado pelo Hezbollah, foram detalhadas várias operações feitas recentemente contra o Estado sionista de Israel. Em um relatório divulgado pelo Hezbollah, foram detalhadas essas operações militares da resistência islâmica contra posições e o desdobramento do exército israelense na fronteira Líbano-Palestina em 7 de dezembro de 2023, ou seja, ontem. Essas operações demonstram a capacidade e a determinação do grupo na luta contra a ocupação sionista. De acordo com o relatório emitido pelo Hezbollah, no total foram emitidos 12 comunicados militares cobrindo 13 operações que visaram bases, locais e o desdobramento das forças israelenses nos setores leste e oeste da fronteira entre o norte de Israel e o sul do Líbano. As operações resultaram em baixas diretas nas forças inimigas e também em danos significativos às suas infraestruturas militares. No setor oriental, os ataques incluíram o alvo de vários locais com armamentos variados, causando baixas. Entre os locais atacados estavam Al-Marj e Ramin, no vilarejo libanês ocupado de Hunin, e o local de Al-Mayan, que foi atingido diretamente por um míssil. No setor ocidental, as operações concentraram em ataques contra agrupamentos de soldados israelenses em várias localidades, como arredores dos quartéis de Mitat e do local de Jal al-Alam, além de ataques na floresta de Shutla e no local de Al-Jerdá. Esses ataques também causaram baixas diretas nas forças sionistas. Um dos ataques mais significativos feitos pelo Hezbollah ocorreu às 8h20, quando dois soldados israelenses foram alvejados enquanto instalavam dispositivos de vigilância militar em um guindaste no local de Al-Reheb. Mísseis guiados foram utilizados no ataque, resultando na destruição do guindaste e na morte dos dois soldados. Em outras palavras, no comprometimento de toda aquela operação específica do exército sionista. E isso faz parte, claro, de uma intensificação, um crescimento das ações do Hezbollah em solidariedade ao povo palestino e contra o Estado sionista de Israel. São vários os vídeos que mostram a eficácia das ações da resistência islâmica, o Hezbollah. Entre eles, vídeos inclusive de franco-atiradores no sul do Líbano, acompanhando de perto a movimentação dos soldados sionistas. A gente interrompe o nosso noticiário agora rapidamente e pede a paciência dos nossos espectadores para a transmissão de um vídeo inédito de uma campanha emergencial do A Nova Democracia, por mais apoio financeiro à nossa Tribuna Popular e Democrática. A campanha emergencial é Avante AND e foi publicada também em nosso portal, além do vídeo que a gente vai transmitir agora. A gente pede que os nossos espectadores permaneçam e acompanhem, além do vídeo, o resto do noticiário conosco.
Jornal Nova Democracia anuncia no dia de hoje o lançamento da campanha Avante AND, um esforço emergencial para impulsionar a arrecadação para esta tribuna popular e democrática. Como vocês, nossos leitores, espectadores, amigas e amigos, têm acompanhado, o AND se lançou de forma incessante desde o dia 7 de outubro, em uma cobertura intensiva sobre a guerra de agressão sionista contra a Palestina e as respostas da Resistência Nacional Palestina à guerra de agressão do Estado sionista de Israel. Essa cobertura não poderia ocorrer sem o aumento brutal dos nossos esforços de trabalho e também dos nossos gastos. Em nosso canal no YouTube, nós passamos a realizar o programa A Propósito em formato do Plantão Palestina, com mais de 35 programas dedicados somente a tratar do atual conflito que acontece entre a Palestina e o Estado sionista de Israel. Nosso programa, que ocorre de segunda a sexta, já atingiu os marcos de 23 1.000 visualizações, 2.500 espectadores recorrentes e mais de 10 mil espectadores únicos. Isso sem contar com mais de 30 reportagens, matérias e notícias tratando especificamente desse assunto. Além, obviamente, da cobertura que a gente tem realizado das manifestações que acontecem aqui no nosso país, seja de forma gravada ou mesmo ao vivo, que vai ao ar no nosso programa. Reforçamos que todo esse conteúdo foi disponibilizado de maneira gratuita através do nosso canal no YouTube e também no portal de A Nova Democracia na internet. E sem interromper a nossa cobertura sobre os temas mais quentes da política nacional e também internacional. Continuamos a transmitir e acompanhar os desdobramentos políticos das lutas das massas do nosso país, sejam elas operárias, camponesas, indígenas, de estudantes e de demais trabalhadores. Massas essas que têm lutado sem trégua durante todos esses séculos e todos esses anos pelos seus direitos. Nada disso seria possível sem o apoio ativo dos nossos espectadores e leitores como vocês, que ao longo desse período se mantiveram firmes do nosso lado. Contudo, frente às novas necessidades, é preciso aumentar o apoio recebido por nós. Nossos equipamentos não suportam ou suportam com muita dificuldade a nossa nova carga de trabalho e exigem aprimoramentos e reformas. Desta forma e com audácia, nos lançamos a arrecadar mensalmente a meta de R$5.000 através do nosso Catarse, a forma principal de contribuição ao jornal A Nova Democracia, meio este que os leitores e espectadores de AND podem financiar o nosso jornal. Por lá, vocês também adquirem recompensas pelo apoio prestado ao jornal. Atualmente temos 15% de nossa meta, mas temos a certeza de que com o apoio dos nossos espectadores, nós conseguiremos elevar esse patamar. O valor arrecadado será investido para comprar novos equipamentos. Equipamentos esses que são necessários para a manutenção e mesmo a execução do plantão Palestina. Sendo eles uma placa de vídeo nova, teleprompter, câmera SL3, um celular iPhone, um processador i9 e uma placa-mãe. De nossa parte, nós reafirmamos o nosso compromisso com a causa e a luta das massas populares no nosso país, em fazer um sólido jornalismo popular e a serviço dessas massas e, é claro, a causa do povo palestino. Estamos prontos para as novas exigências que a realidade nos impõe. E nessas batalhas, nós contamos única e exclusivamente com o seu apoio ativo e contundente para a manutenção e o crescimento dessa tribuna popular e democrática.
Bom, então a gente acaba assim a transmissão do vídeo de pedido de apoio financeiro aos nossos espectadores. A gente já agradece também a permanência e as manifestações de apoio que temos recebido aqui no nosso chat. O Andrade mesmo afirmou que já aumentou a contribuição no Catarse para ajudar o programa. O apoio financeiro, como a Ana acabou já de tratar, é extremamente necessário para a nossa manutenção, para a nossa existência. A gente para rapidamente também para ler os outros comentários aqui dos nossos espectadores. A gente tem o comentário do Andrade também, que diz: o povo palestino é invencível e inevitavelmente triunfará. O Márcio Boitê diz: esse Estado de Israel vai acabar. E a Deise Lucy, em referência à Palestina, diz: a Fênix nasce das cinzas. Também mensagens de apoio à imprensa popular e democrática. A gente continua então com as notícias do programa de hoje e trata agora da catástrofe humanitária e sanitária que está sendo imposta contra a faixa de Gaza e também dos crimes cometidos pelo Estado sionista de Israel. Um jornalista palestino foi sequestrado e foi levado para uma base militar israelense. Diyar Al-Kalout, jornalista do Al-Arab Al-Jadid, foi transferido para uma base militar israelense após ser sequestrado no norte da faixa de Gaza, segundo relatos de um colega de trabalho. Lamizandone, do The New Arab, veículo em língua inglesa do Al-Arab Al-Jadid, expressou à Al Jazeera uma profunda preocupação com a segurança de Al-Qalut. O exército israelense tem detido e interrogado palestinos por supostas ligações com o Hamas. No entanto, Andoni classifica essa alegação como obscena no caso de Al-Qalut. Ele diz, como jornalista, é claro que você teria entrevistado muitos membros do Hamas, como todos os correspondentes. Portanto, isso é apenas uma desculpa para detê-lo, aterrorizá-lo e a sua família, porque ele é apenas mais uma testemunha que precisa ser silenciada, acusou Andoni. A detenção de Al-Qalut e sua transferência para uma base militar israelense são vistas por muitos como parte de uma estratégia mais ampla do Estado sionista de Israel para suprimir a reportagem independente comprometida na Faixa de Gaza. Essa é a verdade, e nós sabemos disso. Não é a primeira vez que os israelenses fazem isso. Eles agem com impunidade porque não foram responsabilizados por nenhum dos assassinatos de jornalistas, mesmo com a jornalista do Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, que era muito proeminente, afirmou Adoni. Ontem, a ONG Euromed Monitor, com sede em Genebra, denunciou a série de campanhas de prisões aleatórias e arbitrárias realizadas por tropas sionistas contra pessoas deslocadas em Gaza, incluindo médicos, acadêmicos, jornalistas e idosos. Anteriormente, Israel havia afirmado que estes seriam terroristas. Segundo a organização, as detenções ocorreram nas escolas afiliadas à ONU de Khalifa bin Zayed e New Aleppo. Entre os detidos está o jornalista de Al-Qalut, que trabalha para o The New Arab. A irmã de Qalut relatou ao Euromed Monitor que ele foi forçado a deixar a sua filha deficiente de 7 anos sozinha e foi levado sob a mira de uma arma antes de ser despido e severamente espancado. As tropas israelenses lançaram campanhas de prisão aleatórias e arbitrárias contra pessoas deslocadas, incluindo médicos, acadêmicos, jornalistas e idosos, disse o Euromed Monitor. E em mais um crime, o Estado sionista de Israel também bombardeou a Mesquita Omari, um patrimônio histórico da Faixa de Gaza. O exército sionista bombardeou a grande mesquita Omari, a mais antiga e maior mesquita da Faixa de Gaza, construída entre os séculos 5 e 7. A Quds News Network publicou imagens da destruição da mesquita, que foram verificadas pelo Al Jazeera. O ataque à mesquita, um patrimônio histórico e religioso da região, provocou uma onda de indignação entre os palestinos em Gaza. Imagens mostrando danos significativos à mesquita medieval geraram fortes reações da comunidade local. Ahmed Nemer, um alfaiate de 45 anos que vive ao lado da mesquita Omari, falou a Reuters sobre a sua conexão pessoal com o local. Eu estive orando lá e brincando ao redor dela durante toda a minha infância, disse Nemer. E agora, na tela, a gente tem as imagens de como que ficou essa mesquita depois dos criminosos bombardeios pelo Estado sionista de Israel. O Ahmed Nemer também acusou Israel de tentar apagar as memórias do povo palestino. Ele falava do sul de Gaza, onde ele se refugiou para buscar abrigo dos bombardeios. O Mohammed Rajab, um taxista da cidade de Gaza, que também se deslocou para o sul, descreveu o local como o marco mais importante da cidade. Isso é bárbaro, disse ele. Israel também matou novos prisioneiros de guerra israelenses em um novo bombardeio. A organização militar do Hamas, as brigadas de Al-Qassam, anunciaram que vários prisioneiros foram mortos e feridos em ataques aéreos sionistas em partes da cidade de Gaza. A organização descreveu os ataques como bárbaros e responsabilizou-os pelas mortes e ferimentos. Já uma outra organização da Resistência Nacional Palestina, a Jihad Islâmica Palestina, denunciou os crimes do Estado sionista de Israel e prometeu continuar a resistência. A Jihad Islâmica Palestina emitiu hoje um pronunciamento condenando os recentes atos de violência cometidos por Israel. O movimento lamentou a perda de 6 palestinos no campo de Al-Farra, em Tubas, todos mortos por balas criminosas sionistas durante um ataque israelense. No comunicado, a Jihad Islâmica Palestina afirmou que, abre aspas, Os crimes cometidos pelo inimigo através de operações de invasão, destruição e matança sistemática só aumentarão a adesão de nosso povo à sua terra e o seu direito de resistir. O movimento expressou forte condenação ao silêncio de diversos governos frente aos crimes e massacres brutais em curso cometidos pelo inimigo contra o nosso povo em Gaza e na Cisjordânia. Além disso, a Jihad Islâmica Palestina reiterou seu compromisso com a resistência contínua contra as forças sionistas até sua derrota. O movimento também alertou sobre um suposto plano de deslocamento do povo palestino de suas terras, executado pela ocupação sionista com o apoio dos Estados Unidos e de outros países imperialistas, e destacou as possíveis graves repercussões na segurança nacional árabe e em todo o regime árabe. O pronunciamento é sobretudo importante para que a gente tenha noção de que os ataques e os crimes barbáricos da resistência, aliás, perdão, do Estado sionista de Israel contra a resistência nacional palestina e todo o povo palestino não estão passando impunes, mas estão sendo cotidianamente repelidos e respondidos pelos patriotas e resistentes palestinos. O Departamento de Assuntos de Refugiados da FLP criticou a gestão da UNRWA e alertou para um veto americano. O Departamento de Assuntos de Refugiados da Frente Popular para a Libertação da Palestina, FPLP, divulgou uma declaração contundente no dia 7 de dezembro, às 14h15, apelando para uma resposta mais efetiva da Agência de Assistência e Obras das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina, a UNRWA, à crise humanitária em Gaza. Na declaração, a FPLP criticou a gestão da UNRWA por agravar o sofrimento do povo palestino, acusando a agência de abandonar as suas responsabilidades desde o início da agressão. O departamento ressaltou a necessidade urgente de ajuda humanitária, não apenas em alimentos e farinha, mas também em medicamentos e leites para bebês, especialmente nas áreas superlotadas e em condições catastróficas da província de Rafah. Além disso, a FPLP apelou à subsidiária da ONU para abrir mais centros de distribuição em Rafah, enfatizando a necessidade de assistência rápida e abrangente para todas as áreas da faixa de Gaza, incluindo as províncias do norte, Gaza e Central, que enfrentam uma guerra de fome, nas palavras da FPLP. A declaração também abordou a ineficácia da medida de advertência do secretário-geral da ONU de invocar o artigo 99 da Carta da ONU, apelando para um possível veto americano no Conselho de Segurança. A FPLP instou as Nações Unidas a adotarem resoluções claras e urgentes contra a ocupação, para interromper a agressão e garantir a entrada de ajuda em Gaza por meio de uma resolução da ONU clara e vinculativa. É muito importante e significativo o apelo que a FPLP faz para ações mais contundentes à auto-intitulada Organização das Nações Unidas. Além de um apelo, serve, claro, como uma denúncia clara à inoperância da ONU e das suas subsidiárias frente à agressão sionista na faixa de Gaza. Até agora, por exemplo, por que nenhuma sanção significativa ou mesmo minoritária, uma vez que não foi imposta nenhuma, foi colocada contra o Estado sionista de Israel? Da mesma forma, por que não foram feitas ações mais significativas e contundentes, esforços maiores para a entrada de ajuda humanitária tão necessitada na faixa de Gaza? É pelas limitações objetivas ou pela inoperância e limitações subjetivas da própria ONU e do seu alinhamento ideológico, claro, com o imperialismo norte-americano? São questões pertinentes que a própria resistência nacional palestina coloca para as massas populares de todo o mundo. O Médico Sem Fronteiras denunciou a cumplicidade da agência da ONU no conflito. Em um desenvolvimento relacionado com a denúncia da FPLP, a organização Médicos Sem Fronteiras declarou que o Conselho de Segurança da ONU deve, abre aspas, acabar com a sua cumplicidade na carnificina contínua. Christopher Lockyer, secretário-geral do Médicos Sem Fronteiras, afirmou que não agir agora para impor um cessar-fogo total e encerrar o cerco seria algo imperdoável. Thomas White, o chefe da UNRWA em Gaza, descreveu a sociedade local como à beira de um colapso total. Ele relatou que a ordem civil está se desintegrando, com saques a comboios de ajuda e ataques a veículos da ONU, especialmente após o anoitecer, querendo, claro, inclusive, se desresponsabilizar pelas dificuldades e limitações na entrega da ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Além disso, no meio disso tudo, o que é muito pertinente é a colocação da FPLP sobre um veto do imperialismo norte-americano nas decisões da ONU. Afinal, na primeira tentativa da auto-intitulada Organização das Nações Unidas de elevar um cessar-fogo humanitário na Faixa de Gaza, o único voto contrário dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, ele como membro permanente, foi o suficiente para limitar toda a atuação da ONU em relação a esse cessar-fogo humanitário. O cessar-fogo, por sua vez, só foi colocado muito mais para frente quanto à resistência nacional, avançada em sua operação militar e política, conseguiu impor na ordem do dia o cessar-fogo dentro dos seus próprios termos. Além disso, uma outra notícia importante é uma nova farsa sionista revelada de que o Estado sionista de Israel assassinou o jornalista da Reuters e baleou o repórter da AFP. A agência de notícia Reuters concluiu, após uma investigação, que o fogo de um tanque israelense foi responsável pela morte de seu jornalista Issaan Abdallah e pelo ferimento da repórter da AFP, Christiana Assi, durante os ataques sionistas do dia 13 de outubro contra o sul do Líbano. A Reuters também afirmou em seu relatório que revisou horas de filmagens de 8 veículos de imprensa e coletou evidências no local, incluindo estilhaços no chão, 3 coletes à prova de bala, uma câmera, um tripé e um grande pedaço de metal. A Reuters disse o seguinte, abre aspas, a grande peça de metal era a aleta da cauda de um projétil de tanque de 120mm disparado por um canhão de tanque de alma lisa, posicionado a 1,34km de distância dos repórteres, do outro lado da fronteira libanesa, isso é, do lado de Israel. Essas foram as principais conclusões da Organização Holandesa para a Pesquisa Científica Aplicada, a TNO, que coordenou essas investigações que foram depois reveladas pela Reuters. A Organização Holandesa para a Pesquisa Científica Aplicada é um instituto de pesquisa independente que testa e analisa munições e armas. 2 jornalistas da Al Jazeera também ficaram feridos nesse ataque. Investigações separadas realizadas pela Human Rights Watch e pela Anistia Internacional também determinaram que o Exército de Israel disparou projéteis de artilharia contra jornalistas perto da fronteira em 13 de outubro, em um ataque que pareceu ser direcionado a civis. Não miramos em civis, disse o porta-voz do governo israelense Eilon Levy, em uma conferência de imprensa televisionada quando questionado sobre as descobertas. A mentira, então, do porta-voz do governo israelense agora cai por terra, tanto pelas declarações da Human Rights Watch, Anistia Internacional e as conclusões das profundas investigações feitas por órgãos científicos independentes e concluídas ali pela Reuters. Cabe destacar que a organização Repórteres Sem Fronteiras também já havia tratado do assunto e concluído que havia sido um ataque intencional e deliberado, sabendo que os alvos eram jornalistas. A família de um correspondente do Al Jazeera também foi assassinada em um ataque sionista. No contexto desses intensos bombardeios de Israel contra a Faixa de Gaza, a família do jornalista Momin Al-Shrafi, correspondente do monopólio de imprensa Al Jazeera, foi assassinada, completamente assassinada, por ataques aéreos que partiram das forças de ocupação israelenses e atingiram a casa onde eles estavam hospedados. Foram cerca de 20 membros da família que foram assassinados. E o caso dele lembra muito o caso do jornalista também do Al Jazeera, o Ael Dadu, que também perdeu a sua esposa e 2 filhos num bombardeio sionista. Assim como Momin Al-Shrafi, o El Dadu estava trabalhando quando recebeu a notícia. O Dadu, portanto, continuou no dia seguinte a sua cobertura comprometida com o povo palestino e afirmou que as lágrimas que ele emitia não eram lágrimas de covardia, mas lágrimas de humanidade e que o Estado de Israel poderia ir para o inferno. A ocupação israelense também matou 75 palestinos nos dois meses da guerra de agressão. Pelo menos 75 jornalistas e trabalhadores da imprensa palestinos foram mortos. Além disso, 80 ficaram feridos e outros dois ficaram desaparecidos em 60 dias como resultado da agressão israelense. Segundo o Sindicato dos Jornalistas Palestinos, a ocupação cometeu graves crimes e violações contra repórteres, além de destruir as suas casas. Também relatou o bombardeio de casas de familiares de 60 jornalistas, a devastação de 63 instituições e gabinetes de imprensa e a interrupção do trabalho em 25 estações de rádios locais, 24 em Gaza e uma na Cisjordânia. O sindicato denunciou que Israel promoveu o encarceramento e restrição de 3 meios de comunicação, além de prender 43 jornalistas, sendo 41 na Cisjordânia e 2 em Gaza. 30 deles foram transferidos para centros de detenção administrativa, onde o Estado sionista mantém em cárcere inúmeros palestinos sem acusação nenhuma. Segundo o comunicado, o sindicato manifestou o seu orgulho pelos jornalistas que continuam o seu trabalho, enquanto a morte e a opressão os cercam por todos os lados. Da mesma forma, manifestaram compromisso com a justiça e a relatoria dos fatos diante das falsificações da ocupação israelense. O sindicato também condenou o assassinato dos funcionários do veículo de imprensa Al-Mayadin, o correspondente Farah Omar e o fotógrafo Rabi Al-Mahamari. Fazem parte, claro, da agressão sionista contra a Palestina como um todo e, em particular, da sua tentativa de impedir ao máximo a cobertura honesta sobre a guerra de agressão na faixa de Gaza. As tentativas de impedir a divulgação das notícias e dos acontecimentos na Palestina pelo apagão e pelo corte generalizado de energia, por exemplo, fracassaram. Israel, portanto, segue no assassinato covarde dos trabalhadores da imprensa e dos seus familiares, mas também fracassa em impedir essa cobertura jornalística comprometida da luta do povo palestino pela sua libertação. Um porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza, o Dr. Ashraf Al-Qidra, fez um pronunciamento sobre a questão da saúde em Gaza. O Hospital Al-Nasser, em Khan Yunis, está superlotado, com cerca de 1.000 feridos, com os feridos caídos no chão. Os hospitais no norte de Gaza estão fora de serviço e enfrentamos dificuldades na operação de partes do complexo Al-Shifa. Continuaremos as tentativas de operar qualquer hospital na faixa de Gaza, apesar das dificuldades, se comprometeu o porta-voz do Ministério da Saúde em Gaza, o Dr. Ashraf Al-Qidra. A gente volta agora ao nosso chat rapidamente, para ler mais algumas mensagens dos nossos espectadores. A gente tem aqui uma mensagem do Alexandre Cerqueira que diz: Israel é craque em matar jornalistas. É, de fato, e essa é uma situação, inclusive, que ocorre muito antes, desde o dia 7 de outubro, como ficou comprovado e muito emblemático no caso da jornalista Shirin Abu Akleh, mas não somente. O Rafael Piscina, ele envia agora a mensagem Livre Palestina, abaixo o sionismo. O Wagner Campanello diz: Estados Unidos vetam nova proposta de cessar fogo para Gaza. Nabed diz: jornalistas que se esforçam em reportar os fatos, mesmo quando a serviço das emissoras burguesas, estão sendo assassinados pela entidade sionista, porque ela sabe que a verdade condena a sua ocupação. E Miguel Arcanjo diz: os bandoleiros sionistas não respeitam os trabalhadores da imprensa. E esse esforço, inclusive, parte inclusive do imperialismo norte-americano. A gente lembra aqui da ida do secretário de Estado do imperialismo Yankee ao Catar para pedir ao primeiro-ministro Qatari que o Al Jazeera moderasse em sua cobertura sobre a faixa de Gaza. A gente tem aqui uma mensagem do Magrão, ele diz: prisioneiros que aparecem seminus, apresentados como membros do Hamas, tem o repórter Dia Al-Kalout, correspondente em Gaza do The New Arab. E aí ele pergunta se a Nova Democracia tem informes desse fato. Sim, a gente tem. A gente chegou a comentar no programa de hoje, rapidamente, sobre o caso do Dia Al-Khalout, um jornalista do The New Arab, também do Al-Arab Al-Jadid, que é, o que coordena o trabalho do The New Arab. Ele foi transferido para uma base militar israelense após ser detido no norte de Gaza. Ele foi detido, como o companheiro Magrão colocou, sob a alegação fajuta, farsesca e sem comprovação de que ele teria vínculos com o Hamas. A alegação, inclusive, foi desmentida por um amigo do repórter, o Adoni, que afirmou que, como jornalista, é claro que você teria entrevistado muitos membros do Hamas. E, de fato, há denúncias, inclusive, da irmã de Khalout, de que ele foi despido a nível de ser colocado seminu e depois severamente espancado pelas tropas de ocupação. A gente tem outros comentários aqui, como por exemplo do Named, que diz, da Nabed: já basta da ONU só falando de paz, sem fazer nada. É uma prática muito repetida porque ela é uma entidade a serviço do imperialismo Yankee e inclusive já levou a cabo ações militares reacionárias. A força mais confiável nesse conflito é a resistência patriótica dos palestinos. O Wagner Campanello diz que a ONU faz parte do império, é um gasocídio. Rodrigo Torreforte diz: viva aos palestinos. O Márcio Boitê diz: Gaza é nova Stalingrado. Enfim, são muitos outros comentários denunciando os crimes do Estado sionista de Israel, as atrocidades, como quase 13 mil crianças e mulheres entre os 17.490 palestinos mortos por Israel em Gaza, como colocou o Wagner Campanello. E depois dessa leitura, a gente retorna agora ao nosso noticiário. Perdão, eu só vou abaixar o nosso noticiário. A gente havia subido para responder o nosso companheiro Magrão. E agora a gente segue com a cobertura, com a notícia de que um soldado sionista morto em Gaza é filho do ex-chefe do Estado-Maior do Exército Sionista. Essa quinta-feira, a rádio do Exército Israelense reconheceu o assassinato do filho do ex-chefe do Estado-Maior do Exército Sionista, Gadi Eisenkot, durante a realização de inspeções no campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza. O monopólio de imprensa israelense noticiou que Gal Eisenkot, de 25 anos, ficou gravemente ferido no campo de refugiados de Jabalia, em Gaza, após a detonação de uma bomba perto de um túnel. Após um tratamento no local, ele foi transferido para o hospital Assuta, em Ashdod, e minutos depois, os médicos o declararam morto. A gente aproveita rapidamente e agradece o Pix que foi enviado pelo nosso espectador Santos, no valor de R$2. O Gal Eisenkot, ele é o filho mais novo de Gadi Eisenkot. Ele foi recrutado para a Força Chiiti, o Comando Naval, e mais tarde serviu como médico na unidade Maglam, especializada em trabalhar nas profundezas ali do território de Israel. Com o anúncio da morte de Eisenkot, o monopólio de imprensa israelense informou que outro oficial do exército sionista havia sido morto em consequência de batalhas terrestres na faixa de Gaza, elevando o número de mortes entre o exército desde o início da operação terrestre em Gaza, e mostrando que os combatentes da Resistência Nacional Palestina têm plena capacidade de operar militarmente, não somente contra os reservistas incapazes do Exército Sionista de Israel, mas inclusive contra os oficiais e as ditas forças de elite do exército mais poderoso do mundo, como gostam de alegar. Uma prisioneira de guerra israelense recém-libertada afirmou que temíamos que o nosso governo nos matasse e culpasse o Hamas. O jornal The Cradle informou que uma prisioneira de guerra israelense mantida em Gaza e recentemente libertada, de nome Menir Oz, revelou que temia que Israel matasse todos os prisioneiros de guerra através de bombardeios indiscriminados e depois culpasse a Organização Patriótica Palestina, Hamas. A prisioneira de guerra fez uma declaração durante uma reunião entre ela e outros reféns recentemente libertados, e os seus familiares e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e também o gabinete de guerra do Estado sionista. Durante a reunião, os prisioneiros de guerra libertados e os seus familiares expressaram frustração com o governo israelense e a política de guerra que colocou as suas vidas em perigo. Eu estive lá e sei como é difícil estar em cativeiro, disse Menir. Cada dia em cativeiro foi muito difícil. Eu estava em uma casa quando havia bombardeios por toda a parte. Estávamos sentados nos túneis e tínhamos muito medo de que não fosse o Hamas, mas sim Israel, que nos matasse. E então eles diriam, o Hamas matou vocês. Por isso peço veementemente, o mais rápido possível, que comece a troca dos prisioneiros de guerra e que todos voltem para casa. Não há prioridade. Todos são importantes, coloca a prisioneira de guerra, e isso eleva, claro, a pressão sobre Netanyahu, que não quer trocar os prisioneiros de guerra a qualquer custo. Até porque ele sabe que no cenário em que se encontra a atual guerra de libertação nacional do povo palestino, qualquer outra troca de prisioneiros de guerra que ocorresse seria novamente nos termos impostos pela resistência nacional, dada a sua vantagem militar e política na atual guerra em curso. Assim foi na primeira troca de prisioneiros e assim será cada vez mais. Inclusive, essa reunião específica em que essa prisioneira de guerra relatou esse ocorrido terminou em uma discussão profunda entre Netanyahu e também os ex-prisioneiros de guerra e os seus familiares. A imprensa sionista também admitiu que colonos de Israel estão com medo de voltar para as suas casas. O monopólio de imprensa israelense confirmou a relutância de dezenas de milhares de colonos que foram evacuados dos assentamentos ao redor da faixa de Gaza e dos assentamentos do norte da Palestina de retornar a eles. O correspondente de assuntos de segurança do jornal israelense Yedorof Aronoff publicou um artigo sob o título Para Que Realidade Retornaremos?, no qual afirmou que os colonos sionistas, depois de 2 meses longe de casa, começam a sentir medo de voltar. Esse medo desses colonos sionistas revela, claro, por um lado, a atividade constante e eficaz tanto da resistência nacional palestina quanto do Hezbollah em solidariedade a essa. Por outro, a ineficácia e as derrotas constantes sofridas pelo exército sionista de Israel. E também essa situação dos colonos lança mais pressão sobre o regime de Netanyahu e tem capacidades significativas de aprofundar a pugna e a divisão no governo, nos militares e na sociedade israelense como um todo. Companhias aéreas, inclusive, têm cancelado voos para Israel. A Ryanair, a maior companhia aérea de baixo custo, cancelou todos os voos para o Estado sionista de Israel até fevereiro de 2024, prolongando o cancelamento de quase 1.000 voos no mês passado. A maioria das companhias aéreas estrangeiras ainda não opera no Estado sionista, levando a uma redução de 80% na quantidade de voos de saída e de chegada, de 500 para 100 por dia. Enquanto isso, 470 mil assentados deixaram o Estado sionista e viu uma redução de 70% nas taxas de entrada de assentados. São aí as debilidades crescentes do Estado sionista, fruto dos logros também sucessivos da resistência nacional palestina. O Estado sionista de Israel encontra-se cada vez mais isolado, seja no termo da política internacional, entre as próprias pessoas, os próprios israelenses que vivem no território que Israel atualmente domina, e também na própria região em que existe, visto também, além dos aviões que agora param de operar para o país, também os navios que têm cada vez mais restringido as suas operações no Mar Vermelho por conta das ações anti-imperialistas do movimento Ansar Allah, o movimento Houthi, em solidariedade à resistência nacional palestina. E, confirmando aquilo que todos já sabem, um enviado norte-americano classificou o Estado sionista de Israel como nossa gente. Em uma sessão do Conselho de Segurança da ONU, o enviado dos Estados Unidos, Robert Wood, referiu-se aos ataques de 7 de outubro do Hamas como o pior ataque ao nosso povo em décadas, uma declaração que rapidamente suscitou debates e análises políticas. Marwan Bishara, analista político sênior do Al Jazeera, interpretou a declaração de Wood como uma evidência de que Israel é tratado como o 51º Estado dos Estados Unidos. A administração Biden, nos últimos 2 meses, tem repetido as linhas israelenses. Às vezes, você pensaria que eles estão, basicamente, tomando exatamente as mesmas palavras, frases e sentenças, as usando como se fossem as suas, concluiu o analista político Marwan Bishara. A fala de Wood reforça também uma percepção de que tem sido expressa nos últimos 2 meses. A dificuldade em discernir se é o imperialismo norte-americano falando por si mesmo ou falando em nome do Estado sionista de Israel. Essa ambiguidade nas declarações diplomáticas dos Estados Unidos tem se demonstrado cada vez mais. E tem também demonstrado cada vez mais o caráter do imperialismo norte-americano e também do Estado sionista de Israel como a ponta de lança do imperialismo Yankee no Oriente Médio. Inclusive, nós apuramos aqui rapidamente um relato dos palestinos sequestrados que foram despidos seminus e depois severamente espancados, como inclusive perguntou se havia mais informações o companheiro espectador Magrão. Um dos palestinos que foram libertados essa manhã, após ter sido detidos ontem pelo exército ocupante israelense em Beit Lahia, disse à rede de notícias Quds que os soldados de ocupação despiram-nos quando nos prenderam no norte da faixa de Gaza. Colocaram-nos em caminhões e levaram-nos para a praia depois de fecharem os nossos olhos. Nos colocaram no frio, sem roupa, e ficamos até 12 horas amarrados, sem nos mexer. Depois ordenaram que alguns de nós voltassem para casa e mantiveram outros detidos. Voltamos a pé, nus, e ficamos surpresos ao descobrir que a maioria das casas de onde saímos havia sido queimada e roubada. Esse é o nível da barbárie que o Estado sionista de Israel tem implementado em sua guerra de agressão e terror contra todo o povo palestino. Inclusive, as atrocidades cometidas pelo Estado sionista de Israel assemelham-se cada vez mais com as táticas de guerra do exército e do Estado nazista alemão, comprovando, claro, as similaridades profundas entre a ideologia do sionismo e também do nazismo. Os trabalhadores britânicos, por sua vez, bloquearam 4 fábricas de armas no Reino Unido contra o genocídio na faixa de Gaza, em uma declaração clara do apoio das massas populares de todo o mundo em apoio à causa do povo palestino e à sua libertação, e também em rechaço a esses crimes de guerra do Estado de Israel. As manifestações foram organizadas sob a bandeira Trabalhadores por uma Palestina Livre, com a participação de professores e profissionais de saúde, dentre outros. As informações são do monopólio de imprensa Al Jazeera. Mais de 1.000 trabalhadores participaram das paralisações. Segundo o grupo, as 4 fábricas de Bournemouth, Lancashire, Brighton e Glasgow produzem componentes para caças F-35 usados por Israel na guerra contra a faixa de Gaza. Pedimos o fim da cumplicidade do governo britânico nos crimes da guerra cometidos na Palestina. Essa escalada envolve um número sem precedentes de pessoas que participam na interrupção do fábrico de armas israelita na Grã-Bretanha, escreveram os trabalhadores no Instagram. Essa, novamente e reafirmando, faz parte de um conjunto de ações por todo o mundo das massas populares em solidariedade com a Palestina e em rechaço aos crimes do Estado sionista de Israel. Essas ações, inclusive, têm ampliado o isolamento político do Estado sionista de Israel. E essas ações de bloqueio, especificamente, muito significativas, uma vez que a própria ONU, inclusive, não toma medidas de sanção contra Israel, e são as massas populares que têm feito as sanções, então, contra o Estado de Israel. Essas ações de bloqueio ocorreram já no Iraque, quando as massas populares iraquianas realizaram na fronteira um bloqueio para impedir a saída de petróleo do país para navios e empresas do imperialismo norte-americano que poderiam depois ser vendidas para Israel, e também na Bélgica, quando estivadores, trabalhadores do porto, se negaram a carregar carregamentos de armas para o Estado sionista de Israel. É uma comprovação clara das aspirações anti-imperialistas das massas populares de todo o mundo. O Catar, por sua vez, condenou a marcha israelense de extrema-direita marcada para hoje, ontem, dia 7 de dezembro. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar classificou a marcha na Cidade Velha de Jerusalém, incluindo, através do bairro muçulmano, como uma séria provocação. A marcha, organizada por ativistas de extrema-direita do Movimento do Templo, apela ao, abre aspas, domínio judaico sobre o monte, composto de Al-Aqsa, e sobre Jerusalém como um todo. No entanto, a marcha parece ter sido cancelada e nós estamos ainda apurando informações sobre a sua realização ou não. O Estado do Catar condena, nos termos mais fortes, a ocupação israelense que permitiu uma manifestação de extremistas na Jerusalém ocupada sob o slogan de impor o controle sobre Jerusalém e a mesquita de Al-Aqsa, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar num comunicado. Alertou que a marcha, aprovada pelo governo de Israel, aumentaria as tensões e expandiria o ciclo de violência na região. A Jordânia, que atua como guardiã do complexo de Al-Aqsa, também já havia condenado a marcha. E o que explicita também o caráter do Estado sionista de Israel ao permitir, inclusive propagandear indiretamente a realização dessa marcha, é que, enquanto essa foi permitida e propagandeada, outras manifestações feitas em Israel em condenação, por exemplo, à guerra contra a Palestina, ou em solidariedade ao povo palestino, ou por um novo cessar-fogo, ou mesmo em celebração ao cessar-fogo que havia ocorrido, foram brutalmente reprimidas pelas forças repressivas enviadas pelo Estado sionista de Israel, pelo Benjamin Netanyahu e o seu ministro da Segurança Interna, Itamar Ben-Gvir. São discrepâncias, novamente, que deixam claro o caráter ideológico do Estado de Israel, o Estado sionista de Israel. Um líder do Iêmen também conclamou a escalada do conflito. Segundo Muhammad al-Bulkati, membro do Biro Político do Movimento Ansar Allah, o Movimento Houthi, as forças do eixo da resistência precisam se unir o mais rápido possível, pois ele acredita que uma escalada do conflito, isso é, uma escalada das respostas da resistência nacional e dos movimentos anti-imperialistas solidários é necessária. Devemos perceber o fator tempo nessa batalha, afirmou al-Bulkati, referindo-se aos países que compõem o chamado eixo da resistência. Al-Bulkati também mencionou ameaças feitas pelos Estados Unidos que precederam operações militares no eixo da resistência no Mar Vermelho e no Mar Arábico. Os americanos percebem que essas ameaças não têm valor e, se forem ampliadas, expandirão o alcance do conflito, disse ele. De acordo com o membro do Ansar Allah, o movimento Houthi, o eixo da resistência pode colocar norte-americanos e israelenses diante de duas opções. Essas são deter a agressão ou ampliar o conflito. O eixo da resistência, disse ele, pode pôr os estadunidenses e os israelenses frente a duas opções, deter a agressão ou ampliar o conflito. A gente retorna agora rapidamente ao nosso chat para interagir com os nossos espectadores. O Nabed, ele diz que o sionismo só está atrasando a sua queda inevitável. O Oswaldo Trigueiro diz força para a heróica resistência palestina. Rafael Piscina diz livre Palestina, abaixo o sionismo. O Magrão diz viva a imprensa popular e democrática. Essa tem o papel de romper o circo e desmascarar o monopólio de imprensa e trazer a verdade. Essas são algumas das mensagens que foram enviadas nesses últimos minutos. A gente volta a saudar os nossos espectadores pela participação aqui conosco. A gente tem também a Leise Silva, que diz Palestina livre. E a gente reforça o compartilhamento do nosso programa ao vivo entre os seus amigos, familiares e redes sociais para que a gente tenha cada vez mais pessoas aqui conosco durante a edição de hoje do Plantão Palestina, mesmo agora na metade do programa e também uma vez que ele se encerre. É muito importante a difusão da edição de hoje. Miguel Arcanjo de Oliveira também diz: Israel, semicolônia do imperialismo Yankee, não é país soberano. É utilizado pelos Estados Unidos como seu gendarme. A gente aproveita essa pausa também rápida no nosso noticiário para voltar a repercutir, noticiar, propagandear a nova edição impressa do jornal A Nova Democracia. essa edição impressa que foi publicada nessa semana, anunciada por nós do jornal A Nova Democracia, com muita felicidade, como uma edição especial dedicada inteiramente à causa do povo palestino e à atual Guerra de Libertação Nacional Palestina em curso. Com a manchete Heróica Resistência Palestina Derrota o Cerco Sionista, a edição impressa traz um editorial sobre a guerra atual em curso, também uma notícia que trata do significado da ação da Resistência Nacional Palestina no 7 de outubro, a inundação de Al-Aqsa e o papel dela em anunciar um novo período de revoluções em que vivemos no mundo, bem como infográficos que mostram a evolução da ocupação sionista no território palestino e também uma arte celebrativa à Resistência Nacional Palestina. Por fim, a edição traz notícias sobre os crimes da guerra de agressão por parte do Estado sionista de Israel e as ações que foram feitas pelos povos de todo o mundo em solidariedade ao povo palestino. Ações que foram desde o ataque a embaixadas, inclusive aqui no nosso país, no Rio de Janeiro, até pichações, manifestações de todo o tipo. É uma edição especial, ela pode ser comprada no nosso site lojadoand.com.br e também pelos brigadistas do AND que compõem os comitês de apoio por todo o país. Se você for do Rio de Janeiro, você também pode visitar a nossa sede no centro do Rio de Janeiro para adquirir presencialmente a sua edição. Inclusive, as brigadas dessa edição já se iniciaram e têm recebido muito apoio por parte das massas populares que têm comprado, adquirido e apoiado a nova edição. Seguindo com o nosso noticiário, a gente trata aqui também da segunda leva de refugiados brasileiros que ainda aguarda a vinda para o Brasil. 85 brasileiros e familiares aguardam na cidade de Rafah, na fronteira da faixa de Gaza com o Egito, para voltarem ao Brasil. Do grupo de 85 pessoas, 74 estavam em Khan Yunis, cidade do sul de Gaza, que se tornou alvo da ofensiva israelense. Esse grupo foi deslocado de ônibus para Rafah em uma operação que terminou no sábado, dia 2. As outras 11 pessoas estavam nas localidades de Deir al-Balá e no Seirat, ambas localidades que foram muito alvejadas pelos bombardeios do Estado sionista. O avião brasileiro só decolará rumo ao Egito quando os brasileiros tiverem permissão para cruzar a fronteira em Rafah. No decorrer da retirada dos refugiados brasileiros, eles foram alvo da agressão sionista, com bombardeios intensos e até mesmo o cerco de Al-Shifa, impedindo que qualquer veículo chegasse a Rafah. Eles foram retirados de Khan Yunis no momento em que Israel conduziu seus bombardeios e incursões militares criminosos contra a região, oferecendo graves riscos a esses brasileiros. Por sua vez, o governo de Luiz Inácio tem demonstrado pouca ou nenhuma atenção ao assunto, com as declarações grandiloquentes cessando após as primeiras sessões de fotos e transmissões ao vivo com o primeiro grupo que foi tirado da faixa de Gaza. O sionismo, por sua vez, age impune no Brasil. Recentemente, uma série de ações pró-sionistas e racistas contra os palestinos e povos árabes tem ocorrido no país, em meio ao genocídio contra o povo palestino, sem que nada seja feito sobre. O prefeito reacionário do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, esteve presente recentemente em um evento que marcou a adesão à definição de antissemitismo de uma organização internacional pró-sionista, a Aliança Internacional de Memória do Holocausto. No evento em que o Eduardo Paes esteve presente, também estava presente o presidente executivo da ONG sionista Stand With Us Brasil, o André Lagist, presidente também da Confederação Israelita do Brasil. Aliás, estava presente, além do notável sionista André Lagist, o presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, o Cláudio Lotenberg, além também da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, Alberto Klein, e um representante da Combat Antisemitism Movement, Ashai Salamon. A gente destaca, inclusive, a presença do presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, porque foi justamente a Conib que moveu uma ação de censura acatada pelo Judiciário de São Paulo contra o jornalista e fundador do Opera Mundi, Breno Altman. Nessa definição de antissemitismo que agora foi aceita pela Prefeitura do Rio de Janeiro, além de tratar os crimes dos nazistas contra judeus durante a Segunda Guerra Mundial e de outras corretas definições do preconceito étnico e religioso contra o povo judeu, a IRA apresenta a seguinte descrição: negar ao povo judeu o seu direito à autodeterminação, por exemplo, afirmando que a existência do Estado de Israel é um empreendimento racista. Isso significa, claro, que quem denunciar o efetivo estado de apartheid que vigora contra os palestinos no território ocupado por Israel estará no mesmo patamar dos antissemitas de extrema direita e dos nazistas, assim como aqueles que se negarem à existência propriamente dita do Estado sionista de Israel. Além disso, sionistas também realizaram protestos na zona sul da cidade e no bairro de Copacabana. Em todo o Brasil, ações semelhantes têm ocorrido, assim como a difusão massiva de propaganda sionista. Agentes sionistas, como o próprio André Lagist, têm participado livremente de podcasts e demais meios de difusão de conteúdo, fazendo abertamente propaganda pela continuação do genocídio palestino sem que haja qualquer responsabilização legal sobre as mesmas alcunhas utilizadas para combater os que defendem a luta de libertação do povo palestino, como racismo e antissemitismo, uma vez que os povos árabes também são semitas. E é claro que o governo tem deixado rolar livre essa situação de propaganda pró-sionista, enquanto, por outro lado, deixa correr em livre curso operações fajutas e farsescas contra, por exemplo, organizações entendidas aparentemente pelo governo brasileiro e pelas forças repressivas do Brasil como terroristas, como foi o caso da operação absurda da Polícia Federal contra brasileiros que supostamente integravam o Hezbollah. Brasileiros, inclusive, que foram libertados uma vez que não havia comprovação alguma de ligação deles com o Hezbollah. E aí fica o dois pesos e duas medidas. O máximo de corda solta para a Polícia Federal realizar operações absurdas como a prisão de brasileiros sem alegações concretas, assim como de outros que continuam presos, como sírios brasileiros que foram, inclusive, elevados à categoria de prisão preventiva por conta da operação fajuta da Polícia Federal. Por outro lado, a ação dos sionistas corre solta sem que haja nenhuma responsabilização. Cabe também a condenação ao judiciário brasileiro, que tem reprimido os jornalistas brasileiros que se colocam favoravelmente ao povo palestino, enquanto também não faz nada em relação à ação sionista no nosso país. A condenação aos sionistas no nosso país, portanto, está nas mãos única e exclusivamente das massas populares, dos democratas e dos progressistas e dos revolucionários também no nosso país. Diante do atual genocídio contra o povo palestino, se desenvolveram inúmeros outros protestos em oposição aos ataques contra os palestinos por parte de Israel. Entre panfletagem, debates em universidades e manifestações populares, um deles se destacou por reunir manifestantes árabes, judeus, vítimas de violência policial e ativistas políticos que se opõem aos ataques em Gaza, no calçadão de Copacabana, no dia 4 de novembro, mesmo local onde, semanas antes, os sionistas se reuniram. Além desse ato, por toda a cidade se vê pichações com a frase "Palestina resiste, Palestina triunfará". Uma delas, inclusive, foi utilizada pela ONG do sionista André Lagist, Stand With Us Brasil, como expressão desse suposto antissemitismo. Perdão. Bom, a gente segue agora ao encerramento do nosso Plantão Palestina de hoje, a edição, claro, do Plantão Palestina do programa A Propósito. A gente lê aqui mais alguns comentários antes de encerrar o nosso programa. O Nelson dos Reis diz que já dei like, tchê, abraços. A gente agradece a presença do Nelson lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ele que sempre, inclusive, está comentando nos nossos vídeos, sempre acompanhando o Plantão Palestina. A gente agradece e envia saudações de Nova Democracia ao nosso espectador frequente. Também, claro, ao espectador e companheiro Magrão, que também está sempre aqui com a gente, sempre apoia o jornal A Nova Democracia e também o programa A Propósito. Ele diz, inclusive, a tempestade de Al-Aqsa é a mais justa contra-ofensiva dos palestinos. E o grito do porco é o medo do abate, referindo-se à resposta aí ao desespero do Estado sionista. O Nabed diz, esse Estado brasileiro capacho fica transmitindo os interesses dos Yankees. A gente não pode ter medo da perseguição. Esse tipo de acusação é velho. Eles chamam até os judeus de antissemitas. Antissionismo é defender o que há de humano. A gente tem também o... Deixa eu ver outros comentários aqui. O Vida Louca diz, viva Palestina, viva Hamas, viva. O Magrão, em referência à edição impressa, diz, bela capa, grandes debates, viva o AND, a Salah Mohamed Abdallah, diz, boa noite. E chega aqui no outro comentário do Miguel Arcanjo, que a gente já leu, sobre Israel ser uma semicolônia do imperialismo norte-americano. Sobre o comentário do Nabed, inclusive, sobre a falta de operação contra os sionistas no nosso país, a gente destaca, como falado já, que a condenação desses sionistas está nas mãos, inclusive única e exclusivamente das massas populares. A gente pode rememorar aqui um caso muito emblemático dessa condenação das massas populares, que foi feito, inclusive, antes do dia 7 de outubro, quando estudantes de universidades do Amazonas expulsaram o André Lagist das suas universidades. Ele que foi lá dar uma palestra nos seus moldes de propaganda sionista, foi contundentemente rechaçado pelos estudantes progressistas, democráticos da universidade e foi expulso para fora da instituição. Então esse é um exemplo claro, emblemático da ação das massas populares do nosso país contra a ação e a propaganda sionista aqui no Brasil. Agora sim, a gente caminha ao encerramento. A gente deseja mais uma vez uma boa noite, saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores. Eu e a Ana esperamos vocês na próxima edição do Plantão Palestina, aqui no nosso canal do YouTube, às 19 horas, no dia 11 de dezembro, próxima segunda-feira. A gente vai ficando por aqui. Eu me chamo Henrico de Gregório e até a próxima.